Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Tropa de Elite.
Robertinho Scarpita, um show de rádio pra você.
6:09 na Bahia, 6:09, bom dia pra todo mundo, pra você, pra você, pra você também.
Bom dia, bom dia.
Você em casa, você nessa, rolando na cama, tá dando trabalho pra levantar, né? Friozinho gostoso de manhã, cedinho, acorda pra vida. Bom dia, bom dia. A turma dos distritos, para você do litoral norte, litoral sul da cidade de Ilhéus, nosso muito bom dia. Você que vai dando aquela caminhadinha gostosa, você que vai cruzando as estradas da nossa região, dando carona pra Gabi.
Gabriela, FM.
E você, você que tá deixando o plantão agora, é hora de ir pra casa, dar aquela descansada gostosa, bom descanso. E você que tá saindo de casa em busca dos seus objetivos hoje, que tudo dê certo. Que hoje você possa alcançar os seus objetivos. Já agradeceu a Deus? Tem que agradecer todos os dias, viu? Para dar esse bom dia mais que especial, tem ele, o repórter policial mais premiado da Bahia, dividindo a bancada do Tropa.
Marinho Santos.
Eu chegando, chegando para dar bom dia para você, meu amigo, para você, minha amiga, nos quatro cantos, região sul do estado, tá todo mundo ligado. Aqui é a Gabriela FM e o programa do povo, o Tropa de Elite. É Marinho Santos, Robertinho Scarpita, até as 8. Aumenta um ponto no volume do seu rádio, porque a partir de agora você fica sabendo tudo. Neste programa, Scarpe.
É a metralhadora da informação. Nossa equipe já escalada. Equipe de correspondentes do Tropa: Matheus Santos, Nath Almeida, Manuel Messias. Tem Paulo José e Edenildo Braga para falar de futebol no nosso quadro. Tem entrevista hoje também. 30 anos, viu, seu repórter Marinho Santos? 30 anos da paróquia Santo Antônio da Barra de Itaipu. Você tem grandes amigos na Barra? Tem grandes amigos da Barra?
Quando fala em paróquia Santo Antônio da Barra de Itaipe, eu lembro do Pedrão. Pedrão é do vôlei, Pedrão do esporte de quadra. E ele que é membro, um dos membros da igreja Santo Antônio
Pedrão,
da Barra.
Pedrão. Tem a Cida, né? Cida Nascimento. Tem Pedrão. A nossa querida professora Carmelita, que está se recuperando bem. Também tá sempre ali na igreja,
Pedrão,
né?
Pedrão é torcedor do Botafogo.
É botafoguense, Pedrão, rapaz? Bom, então hoje nosso convidado é o Padre Damião pra gente falar dos 30 anos de uma comemoração, uma programação especial aí. Você vai ficar por dentro, você da Barra de Itaipu, que acompanha o Tropa de Elite, o número 1 das manhãs em Ilhéus. Você vai ficar por dentro aí dessa programação. Programação que marca os 30 anos da paróquia Santo Antônio da Barra de Itaipu. Vamos às manchetes que serão destaques do nosso programa. Antes disso, trazer como é que vai ficar o tempo. Hoje tem a festa do servidor, tem servidor fest. Hoje lá no Centro de Convenções, a partir das 14 horas, Filho de Jorge, Nego Lu, Nayan Dimes, muitos prêmios, seu repórter. E a convite do Sinzep aí da diretoria, a gente vai estar lá animando, fazendo sorteio, chamando as bandas, dividindo essa alegria com o servidor. É bom estar ao lado do povo, ao lado dos servidores do município. O maior patrimônio, né, do município, sem dúvida alguma, são os seus servidores. E o servidor público, ele merece. Merece tudo de bom, que é dedicação, né, seu repórter? A gente acompanhou a luta dos servidores afastados por determinação da justiça. Eu acho que o único programa que acompanhou todos os passos, e a gente ainda está vendo aí, dia 21, agora encerrou o PDV, vários servidores deram entrada para resolver a situação. Afinal de contas, foram anos e mais anos dedicados ao serviço público. E também nós temos aí uma legião de fãs e ouvintes, servidores do município de Ilhéus. Então hoje, a partir das 14 horas, Centro de Convenções, uma grande festa, Servidor Fest, e o Robertinho Scarpita e o Marinho Santos estarão por lá para levar esse astral, essa alegria para a moçada. Tempo e temperatura, como é que vai ficar o tempo para hoje? Vamos lá conferir! No painel da agência Clima Tempo, mostrando aqui que hoje, nesse exato momento, já está nublado, né? Algumas nuvens no céu. 23 graus termômetros marcando o seu repórter, mas predominantemente o sol, porque apenas 3% é a probabilidade de chuva para hoje. Agora vamos às manchetes que serão destaques no nosso programa.
Tropa de Elite.
INCRA divulga a lista final das famílias contempladas com 24 vagas em assentamento no município de Uruçuca.
Polícia Rodoviária Federal na Bahia terá reforço no policiamento durante feriado prolongado de finados.
Exceção na Câmara de Vereadores de Ilhéus. Somente 6 vereadores marcaram presença, falta de quórum, não aconteceu a sessão e a sessão ordinária marcada para hoje, quarta-feira, é incerta.
Absurdo isso aí. Ontem, inclusive, os criadores, as pessoas que utilizam e que lutam para que a prefeitura não venda, inclusive foi sancionada numa rapidez incrível, seu repórter, a lei da questão que os vereadores disseram sim à venda do parque de exposições. Já saiu a lei foi promulgada. O prefeito já assinou, sancionou. Sobre política ainda, tem uma fala muito interessante do Rosenberg Pinto. Governo Marão está perdendo tempo em não definir o candidato em Ilhéus, pois oposição já está em campanha, seu repórter. Então, o Marão precisa entender que ele sozinho não vai escolher o nome do sucessor. Tem que ter um consenso da base. A gente vai falar sobre isso também no nosso programa.
Ilhéus, Itabuna e Itacaré inabilitados podem não receber recursos federais na educação em 2024.
Que coisa, viu, rapaz? Essas e outras a partir de agora. Aqui na Metralhadora da Informação, vamos juntinhos. Novembro chegou, tem entrevista. Padre Damião e os 30 anos da paróquia Santo Antônio da Barra de Itaipe. Essas e outras aqui na Metralhadora da Informação. Bom dia, bom dia, bom dia!
Bom dia!
Bom dia! Bom dia!
Gabriela FM.
Bom dia!
Você está ouvindo Tropa de Elite, a Metralhadora da Informação.
Marinho, canto!
A hora certa, você ligado aqui no Tropa de Elite, são 6 horas e 17 minutos, 6 e 17. Começar o programa hoje com notícia boa, e essa notícia vem de lá de Uruçuca, o INCRA divulgando aí a lista final das famílias que foram contempladas com 24 vagas em assentamento. Está disponível aí para consulta a lista definitiva das famílias que irão aí preencher as vagas. O assentamento Santa Isabel, que está situado no município de Uruçuca, na região litoral sul da Bahia. Trata-se da penúltima etapa do edital número 567/21, que por meio de processo seletivo classificou 87 candidatos em conformidade com os critérios que foram estipulados no decreto número 9.311 de 2018 e na instrução normativa o INCRA número 98 de 2019 para a seleção de famílias. Então, as primeiras 24 famílias classificadas pelo edital irão integrar aí o Programa Nacional de Reforma Agrária do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA. Então, a última fase da seleção será a publicação da relação de beneficiários e a relação dos candidatos excedentes, ou seja, daqueles com a pontuação inferior ao do 24º classificado. Então, o chefe da divisão de desenvolvimento do INCRA, o Adelson Gomes, ele explicou que, caso aconteça desistências, eles são chamados os candidatos da lista de excedentes, de acordo com a ordem de classificação. Então, aí, parabéns aí à Prefeitura de Uruçuca, o prefeito Moacir Leite e o INCRA, que chegou e que nós tivemos a oportunidade de estarmos juntos com a alta cúpula do INCRA, não é isso, Scarpita?
É, seu repórter, bem lembrado, e a gente questionava, né? Uruçuca sai na frente, sobre essa questão. Acho que o prefeito Moacir arregaçou as mangas, buscou essa parceria, porque não tem coisa mais importante que você ter o título de posse da sua terra. Não é isso? Você recebeu o título de posse da sua terra. E o Uruçuca tem feito esse papel importantíssimo. Aqui a gente teve a oportunidade, inclusive, mandar um abraço aos amigos do assentamento Frei Vantuí, aqui nas margens da Ilhéus Itabuna, que também a turma recebeu esse título de posse. Eu senti falta de membros da prefeitura naquele exato momento, naquele dia onde é um dia importante, onde o trabalhador recebe o título de posse da sua
naquele
terra.
Naquele dia era no município de Ilhéus, mas quem tomou conta da festa dos assentados do Frei Vantuí foi o prefeito de Uruçuca e a prefeitura de Uruçuca, que lá estavam presentes.
Verdade. Olha, meu amigo Márcio Ribeiro, pessoal da Embasa, ele ficou enciumado ontem quando ele disse que em Porto Seguro a equipe trabalha mais que Ilhéus, viu, seu repórter? Felipe Madureira, um abraço para você. E aí passar esse feedback aí para que a gente possa, né, esclarecer esse desabafo aí do Márcio Ribeiro, viu, seu repórter? Olha, servidores municipais retornam ao trabalho na próxima segunda-feira. Serviços essenciais estão mantidos. Prefeitura, amanhã é feriado, ponto facultativo, e a turma só volta na segunda, dia 6. Os servidores municipais retornarão a esse trabalho, então, na próxima segunda-feira. A Prefeitura, por meio do Diário Oficial, transferiu a data que comemora o Dia do Servidor Público, dia 28, para hoje, dia 1º de novembro. Decretou, né, ponto facultativo na sexta-feira, após o feriado de finados. Os decretos são os respectivos 03 e 04. No posto do ponto facultativo funcionarão repartições públicas municipais, ressalvados os serviços e as atividades considerados de natureza essencial, bem como as áreas de saúde, educação, limpeza urbana, iluminação pública e de segurança pública. Seu repórter! Turma, hoje vai curtir a festa de boa, né? Feriado dia 28 foi transferido para hoje. Amanhã é um feriado de finados. Como é que anda a expectativa para a visita aos cemitérios? Cemitérios de Ilhéus que tem uma superlotação, né, seu repórter?
É, um sepulta hoje, outro amanhã por cima e por aí vai.
Antigamente demorava 10 anos para poder, né, tirar ali a urna funerária.
A dificuldade hoje é se conseguir um espaço no cemitério do Basílio, que lá em tempos anteriores ninguém queria ir para o Basílio, queria só ir para o cemitério da Vitória. E hoje está o cemitério do Basílio, né, super lotação, está todo tomado. O cemitério São João Batista também.
Nem se fala aqui.
E vou falar em cemitério São João Batista, daqui a pouquinho, desde ontem está sendo velado ali no SAF, no bairro da Conquista, o corpo da enfermeira do Centro de Assistência Renal, Elaine Santos Lisboa. É daqui a pouquinho, às 10 horas e 30 minutos, sairá para sepultamento no cemitério São João Batista, às 10h30, 10h30, a saída para o sepultamento. Elaine Santos Lisboa, que é filha do nosso amigo Osmário, funcionário da CEPLAC. É, o Osmário. E ontem eu estive por lá, ontem fazendo no velório, e vou ver se vai dar para ir até o sepultamento logo mais às 10h30.
10h30, né? É. Cemitério São João Batista, nossos sentimentos e condolências. Primeira passada do nosso WhatsApp.
Rota de Elite, aqui o povo fala.
Vamos dar moral para quem dá moral para gente. Bom dia, Escapita, bom dia, Mario Santos. Estou ligado na Gabi todos os dias. É, a região aqui do Santo Antônio acompanhando vocês. Manda meu alôzão, Ariel. Valor, Ariel, acorda pra vida, né, rapaz? Carlinhos. Carlinhos Pedreiro, lá do Nelson Costa, ele diz que ele é o gênio da construção, seu repórter. Tá colocando cerâmica, ligado no Tropa de Elite.
Eu fiz uma confusão com esse Carlinhos aí, porque tem o Carlos que é o mestre de obras e amigo do investigador da Polícia Civil, o Delmar.
Não
lembra
é
do
esse.
Carlos?
É, lembro, mas não Carlos, é esse,
esse
não.
Carlos é um.
Esse aqui é o outro. Carlinhos do Nelson Costa. Eu sou o José Carlos, o Carlinhos Pedreiro do Nelson Costa. Ele está aqui, está com a coluna, as pernas mal. Está precisando de uma pomada especialista. Hoje tem sorteio da pomada, viu? Olha, bom dia, Marinho Santos Escarpita. Tem servidores que nem tiveram. É, isso aí, rapaz. Servidores, servidores hoje aí vão estar comemorando essa festa. Aí tem que ver como é que faz ainda. Quem não deu tempo de pegar a pulseira. Vamos ver se a gente busca essa informação, que a festa é de pulseira, vai ter cerveja, churrasquinho, acarajé pra turma e muitos prêmios, viu? Inclusive a entrega dos cupons aí a partir das 3h30 já, todo mundo dentro do centro de convenções aí para receber o cupom. Ele tá aqui, rapaz, um homem forte aí, Siso Boy hoje vai acompanhar a entrevista, viu, Siso? Já tá aqui com a gente essa programação mais que especial dos 30 anos da paróquia da Barra de Itaípe, Santo Antônio, da Barra de Itaípe. Padre Damião vai estar conosco daqui a pouquinho. Olha, o Maicon Oliveira tá aqui dando bom dia pra gente. É isso, um abraço para você, ligado com a gente, ligado no Tropa de Elite. Bom dia, Marinho Santos, bom dia, Escarpita, que Deus abençoe. Manda alusão para Castelo Novo e Ribeira das Pedras. Joel manda o Nosso Senhor da Vitória, bom dia, obrigado pela mensagem. Newton César, ligado no Tropa de Elite, uma alusão aí para a irmã Tânia, a irmã dele, José Carlos Meire, Maria do Acarajé, todos ligados aqui. Sempre acompanhando. Nossa querida Beth lá do Sol e Mato. Bom dia, minha querida. Bom dia. Olha, bom dia, Escarpita e Marinho Santos. Meu nome é Jorge Aquino. Fui na delegacia de polícia registrar uma queixa de furto de celular. E ao chegar na delegacia me deparei com uma situação humilhante para os policiais civis. Pois nem água para beber eles têm lá. Os policiais e a população que vão para resolver alguma coisa. Viu? Governo do Estado, vamos atentar ir para um local de trabalho decente, mais organizado. Falta água, computadores, um local para descanso. Rapaz, que situação. A gente tem acompanhado essa luta. O Sindipoc, o nosso querido Eustácio Lopes, tem denunciado. Agora parece que o Jerônimo anda de biquinho para Ilhéus. Eu estou sentindo que o Jerônimo não está muito feliz com o Ilhéus, não, seu repórter.
Ele esqueceu de colocar aí que é um sanitário, um banheiro para tudo e todos. Escrivão, escrivães, delegados, delegadas, investigadores, investigadoras, um sanitário
para
atender tudo e todos. Agora, quanto ao Jerônimo,
sim,
eu
digo. Tá de biquinho para ele, Elson?
Não, na verdade.
A policlínica está pronta, delegacia pronta.
Durante campanha, foram vários, né? Tudo que Jerônimo chegava, Rui Costa já assinava a ordem de serviço, vai fazer, vai acontecer. Só que acabou o dinheiro, e eu vou dar uma notícia daqui a pouquinho aqui. Acabou o dinheiro e a conta agora quem vai pagar somos nós. É? A conta do PT para eleger Jerônimo, Rui Costa, querendo eleger de qualquer jeito Jerônimo, e elegeu, e agora não tem mais dinheiro. E tem que fazer dinheiro. O que é que foi feito? O ICMS aumentou e nós baianos que vamos pagar a conta do PT.
Que coisa, viu, rapaz?
Marinho Santo.
Essa língua sua chegou afiada nessa véspera de feriado. Olha, por falar em acabou o dinheiro, seu repórter, tem prestadores de serviço da Prefeitura de Ilhéus que não receberam no mês de outubro. Será que acabou o dinheiro também, Ilhéus?
Também, não tem dinheiro, né,
Zé? Em Itabuna também tem gente reclamando que não recebeu dinheiro, rapaz. Agora imagina só, você prestar serviço para uma prefeitura, né? Contratar o pessoal, gasta gasolina, quem trabalha com carro, quem faz essa prestação de serviço não recebe. O que é que está acontecendo? Prefeito Marão, acabou o dinheiro, prefeito? Não pagou prestador de serviço no mês de outubro? Acabou.
Pagou alguns prestadores de
serviço. Alguns receberam, outros não. Outubro acabou, nós estamos em novembro. Novembro azul. Inclusive, os homens aí têm que deixar de lado esse preconceito e fazer o exame. É importante o diagnóstico precoce. E novembro é o mês que a gente faz o alerta para o câncer de próstata. Vamos para Uruçuca, que é no primeiro giro.
Antes de Uruçuca, Escarpita, voltando, porque eu estou hoje
com... O dinheiro?
É, raciocínio fértil.
O que foi que aconteceu agora?
Eu ainda voltando a Jerônimo, voltando a Rui Costa, voltando ao governo do estado da Bahia, eu, na minha opinião, acho inapropriado esse novo aumento do ICMS na Bahia, mais uma carga do PT no bolso de nós baianos.
É, e sobre a política? Hein?
A política.
O Marão, né? Marão, certamente, seu repórter, está na bronca. Porque essa declaração aí do
Rosenberg
desmascara o Marão. E o candidato será discutido pela base, não escolhido apenas pelo Marão, viu? Daqui a pouco a gente vai entrar nessa parte de política. Matheus Santos, vamos dar um giro pela nossa região. Você que traz informações de Uruçuca, Itacaré, Maraú, Ubaitaba e Serra Grande. Chegue chegando. Bom dia.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, bom dia, bom dia.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos. Ouvintes aqui da Gabriela FM. Hoje, 1º de novembro, né? Primeiro dia do mês. Que nos traga muita paz, muitas vibrações positivas, porque 2024 é logo ali. Meu caro Robertinho Scarpita e Marinho Santos, ontem aconteceu, né, a sessão na Câmara de Vereadores em Serra Grande, na Praça Pedro Gomes. A presença da população foi muito bacana, muito bom. A presença do prefeito Moacir Leite Júnior, gerente da Embasa, estava lá o vice-prefeito de Argolo também. Estava o vice-prefeito de Honrar, Marcelo, também presente lá com a gente. E foi uma sessão muito rápida, que deu destaque mais à audiência pública, né? Que tratou sobre a lei orgânica do município de Uruçuca, né? O prefeito Moacir ficou de estar pegando umas ouvidorias, fazendo, né, um filtro, né, mais próximo, de perto também, nos próximos dias. Com o apoio da diretoria de cultura do vereador Matheus Santos, presidente da Câmara Magnólia Barreto, do Ponto de Cultura Saulo Gomes, o Centro de Cultura recebeu no último sábado musical Uma Aventura no Mundo Mágico. O espetáculo conta a história de uma terra encantada que é permitido a visitação de crianças do mundo real, onde todos podem se divertir e aprender com os habitantes encantados dessa terra. Foi um lindo espetáculo, o público compareceu em grande número e aplaudiu de pé a performance dos nossos artistas, claro, com um toque também especial do Furacão Estúdio, que estava presente. Parabéns ao elenco! Roteiro teatral Luan Vinícius, coreografias Luan Vinícius, produção de áudio Furacão Estúdio, direção Luan Vinícius, coreografia Arrisca, companhia de dança. Abraçar todos os atores também, né? A Andreina foi a Tiffy, a Catrinda foi a Tinker, Luan a Cáspia, Mariana Lila, Sofia Olívia, Gisele a Feiticeira Mágica e Daniel Bruno. Pois é, então, essa aí foi as notícias do final de semana, mas também o projeto ProAssiste, promovido pela Secretaria de Assistência Social do município de Uruçuca, alcançou um notável destaque no Campeonato Baiano de Taekwondo durante o último final de semana também. Os estudantes brilharam e asseguraram um total de 12 medalhas na competição estadual, com 10 medalhas de ouro e 2 de prata. Né? O Taekwondo, uma das artes marciais mais tradicionais do mundo, é parte integrante das aulas gratuitas oferecidas pela Prefeitura de Uruçuca aos alunos da rede municipal de ensino, com estudantes a partir de 6 anos de idade. O professor Alan Santos conduz o treinamento da modalidade, promovendo a prática saudável desta arte marcial. E tivemos muitos medalhistas aí. Você pode conferir mais detalhes na página oficial do Instagram da Prefeitura de Uruçuca. E eu falo em nome da campanha comunitária Natal Show 2023, uma realização do Furacão Estúdio, Comércio Local e Matheus Santos e equipe. Você de Uruçuca, Serra Grande, área rural, você comprando no comércio de Uruçuca e Serra Grande, você vai concorrer a uma moto 0 km e a mais de 50 prêmios. Um abraço para você, Robertinho Scarpita, Matheus Santos, diretamente de Uruçuca. Valeu, Marinho Santos.
Valeu, um abração para você, bom feriadão aí, um abraço a todos, né? E vamos que vamos. Vamos pro faturamento, a gente volta daqui a pouquinho. Lembrando que hoje tem entrevista aí sobre os 30 anos da paróquia Santo Antônio da Barra. E o nosso convidado é o padre Damião Borges, daqui a pouquinho no Tropa de Elite. Bom dia a você, até às 8 no oferecimento todo especial Premoldados Guanabara, pomada especialista Rede Meira de Supermercados, Doutor Fix, Previ Mais, Nove Mistura, Banco Bom Sucesso, Planeta Doce, Jal Autopeças, Cabana Palmito, Casa Mais Fácil, Hospital Vida e Contitidas, tem o número 1 das manhãs.
Opa,
bom dia, bom dia,
bom dia,
você tá na melhor, Gabriela.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Até às 8 para você, oferecimento Premoldados Guanabara, pomada especialista Rede Meira de Supermercados, Doutor Fix, Previ Mais, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doces, Jal Autopeças, Cabana Palmito, Casa Mais Fácil, Hospital Vida e Contitintas. Olha, 30 anos da paróquia Santo Antônio da Barra de Itaípe. E daqui a pouquinho um bate-papo, nossa entrevista com o padre, né? Nosso padre aí, padre Damião. Chegou cedinho aqui na Gabriela FM. Daqui a pouquinho, agora nós vamos trazer o Edenildo Braga para falar de futebol. Ainda tem essa notícia da política, né? O governo está perdendo tempo em não definir candidato em Deus, pois a oposição já está em campanha, declarou Rosenberg Pinto. Já também eu falo da operação aí, feriado prolongado de finados, Polícia Rodoviária Federal na Bahia terá reforço, porque agora é hora de futebol no Tropa.
Bola dentro.
Vem chegando ele. Diga pra gente, rapaz, quais as notícias de hoje? Bom dia, Denildo!
Bom dia para você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, bom dia aos amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. A FIFA tornou mundial a suspensão de 360 dias imposta pelo STJD ao atacante Alef Manga, que está emprestado pelo Curitiba ao Paphos do Chipre. O jogador de 28 anos confessou participação em esquema de manipulação no futebol. A sanção começa a partir do dia 31 de julho. O comitê disciplinar da entidade máxima do futebol notificou o jogador, que agora não pode voltar a campo pelo seu clube. Manga fez 6 jogos pelo Paphos no último deles, ele marcou aí gols, inclusive, e foi no dia 23 deste mês, mais de 2 meses depois da punição imposta no Brasil. Alef Manga foi suspenso por 360 dias e multado em R$30 mil no primeiro julgamento. A decisão foi ratificada no pleno do STJD no dia 28 de setembro, com aumento da multa para R$50 mil. Com um gol de Everaldo aos 40 minutos da primeira etapa, o tricolor na Fonte Nova bateu a equipe do Fluminense, placar de 1-0. A equipe carioca usou a equipe alternativa, já que pensa exclusivamente na final da Libertadores neste sábado. Mas o Bahia, que venceu, foi a 13ª colocação, 38 pontos ganhos. Já o Flu ficou aí na 8ª colocação com 45 pontos. Boa vitória do tricolor baiano, que agora enfrenta o Grêmio neste final de semana. Ainda com relação ao Campeonato Brasileiro, hoje nós teremos um total de 6 jogos. A bola rola 19 horas para Corinthians e Atlético do Paraná. O Corinthians é o 15º com 37. O Atlético é o 7º com 49. O Internacional, que é o 12º com 38. Pega o América, que é o lanterna da competição. Já o Flamengo, às 20h30, 5º colocado com 50 pontos, enfrenta o Santos, que é o 16º com 32. Também em 20h30, teremos o jogo entre Curitiba, que é o 19º, vai enfrentar o Grêmio, que é o 4º colocado. 21h30, O líder Botafogo, que tem 59 pontos, vai enfrentar o segundo colocado, que é o Palmeiras, que tem 53. Ainda no dia de hoje, o Atlético Mineiro, que é o sexto com 49, vai enfrentar o Fortaleza, que vem na ressaca da conquista do vice-campeonato da Sul-Americana. O Fortaleza é o nono colocado, tem 42 pontos ganhos. Também tem um jogo hoje pela Série B do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 20 horas para Atlético de Goiás e Novo Horizontino. São as informações esportivas na manhã desta quarta-feira aqui no Tropa de Elite da sua Gabriela FM. Na Mira Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de novembro, Centro Uruçuca. É Denildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue com Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço. Bom dia.
Bom dia, Denildo Braga. Segunda-feira a gente se encontra, hein? Amanhã é feriado, depois sexta-feira não tem tropa. E aí na segunda tem mais.
Bola dentro.
6h48 na Bahia. Bom dia para todo mundo ligado com a gente. Você que vai dando aquela caminhadinha gostosa, hein? Dando carona, Gabriela FM. Bom, paróquia Santo Antônio da Barra, chegando à marca de 30 anos. E hoje a gente recebe ele, né, seu repórter Marinho Santos, o padre. O
padre Damião Borges, é a paróquia Santo Antônio da Barra de Scarpita, que me lembra tantas e tantas pessoas que já passaram por aquela igreja, né? O pai da Aline, a esposa do Rui Amorim, o Cuíca, saudoso Cuíca.
A comunidade presente,
saudosa,
né?
Dona Hilda, enfim.
A Barra é uma comunidade presente.
A Barra, o São Miguel, aquela região toda ali, é a paróquia Santo Antônio da Barra. Mandando um abraço ao Marcelo, filho do nosso amigo Maninho de Castelo Novo, e o torcedor do Botafogo, o Pedrão. Estão ligados. Eu pensei que vocês vinham acompanhando o padre.
Vamos dar bom dia. Vamos dar bom dia ao padre Daniel.
Bom dia,
Pedro não
veio. Bem-vindo à Gabriela FM.
Bom dia, paz e bem.
Amém.
Um grande prazer estar aqui com vocês, neste veículo de comunicação que alcança tantas pessoas e que tão bem faz a nossa cidade e região.
Bom, fala um pouquinho dessa programação especial, 30 anos. Eu gostei do título aqui da campanha, né? 30 anos de fé celebrada e anunciada.
Pois é, porque, como vocês disseram, a paróquia Santo Antônio da Barra é uma paróquia tradicional aqui na cidade de Ilhéus, muito, muito concorrida. E quando eu assumi a paróquia em janeiro, nós descobrimos que este ano ela fará 30 anos. E são 30 anos de fato, de fé vivida, com muita pujança, com muito cuidado, com muito fervor. E também anunciada. É uma paróquia muito missionária, a paróquia da Barra, porque as pessoas, elas abraçam mesmo a missão, elas são desinstaladas, onde quer que precise delas, estão presentes. Então, o tema vai nessa perspectiva. 30 anos de fé celebrada, de fé vivida, de fé cuidada, mas também de fé anunciada em todos os recantos, seja no território da paróquia, seja em outros lugares para os quais ela foi e continuará sendo solicitada.
Uma vasta programação, né, Padre Damião?
Sim. Nós começamos domingo, aí está com a indicação de segunda, mas domingo tivemos a investidura de 15 novos coroinhas, né? Adolescentes e jovens que, a partir de domingo, estarão servindo ali o altar de forma muito bonita. Então, a igreja estava lotada, graças a Deus. Segunda-feira tivemos um momento mariano também muito bonito, tivemos a bênção do Santíssimo Sacramento, também muito concorrida. E ontem foi a missa votiva de Santo Antônio. Os senhores já sabem, toda terça-feira a igreja celebra a missa votiva de Santo Antônio, lá na paróquia não é diferente. Então, também foi muito concorrida com os louvores de Santo Antônio, com os hinos, a bênção também dos novos objetos que adquirimos para a liturgia e tal. Foram momentos muito marcantes até então.
Quanto tempo o padre Damião Borges assumiu a paróquia da Barra de Itaipi?
Eu assumi 24 de janeiro deste ano, então são 9 meses que eu estou lá e, assim, gostando bastante, também sendo muito acolhido pela paróquia e com muito trabalho também, graças a Deus.
Frei Damião, nosso bispo diocesano, o Dom Giovanni, estará presente nessa programação aí?
Sim, 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 estará presente, se Deus quiser. Ele e outros padres também, porque nós tivemos alguns padres que passaram por lá. Alguns já morreram, outros seguiram outros caminhos, mas alguns estão vivos e estarão presentes também. Hoje nós teremos a Missa da Gratidão. Você nos falava do como as pessoas de lá da paróquia são fervorosas. E nós decidimos fazer uma Missa da Gratidão para agradecer a Deus pelo trabalho de tantas pessoas durante esses 30 anos, algumas já falecidas e outras ainda vivas, algumas podendo ir para a igreja e outras não. Então nós iremos fazer esse momento hoje, uma Missa da Gratidão, agradecendo a Deus pelas pessoas que trabalharam de forma muito esmerada para construir a paróquia. É uma paróquia de fiéis muito devotados, muito empolgados, entendeu? Então, hoje será às 19 horas também, será essa Missa da Gratidão, se Deus quiser.
A igreja da, né, a paróquia Santo Antônio da Barra, ela estende também que até locais que não tem igreja, tipo o Paraíso do Atlântico. E aí conta com o apoio da Marlúcia, da Júlia Loureiro, nossa amiga Anne, e o padre vai até também esses locais onde não existe igrejas.
Sim, sim. Nossa paróquia tem 11 comunidades. Então, vai até Ponta do Rama, aquela faixa litorânea. Então descemos
ao norte até Ponta do Rama.
Joerana, Ponta do Rama, Ponta da Tulha, até Joia do Atlântico, até Ponta do Ramo. E aí depois nós subimos para Lagoa Encantada. Nossa paróquia vai até Lagoa Encantada, cuidamos de lá também. E seguindo um pouco mais, nós vamos até o Retiro, lá em cima, lá na Zona da Mata. E nós temos duas experiências embrionárias, que são São Miguel ali, São Miguel já tem uma comunidade estabelecida e antiga. São Domingos é uma comunidade embrionária ali, tem uma experiência de missão bastante interessante, as chamadas forças missionárias. Estão lá toda semana, dia de quarta-feira, para fazer missão de casa em casa, com as pessoas de lá também, já tem um grupo se estruturando. E tem também Tibina, é bem de difícil acesso, fica também na Zona da Mata, e nós estamos indo lá uma vez por mês para fazer catequese, não é ainda para celebrar missa, mas para fazer catequese, e tem um grupo lá desejoso de caminhar, enfim.
No último sábado, o padre Damião Borges esteve no Paraíso do Atlântico.
Sim, porque nós tivemos uma reunião em Joia do Atlântico. Eu costumo muito reunir as lideranças da paróquia, e tivemos essa reunião com as comunidades praianas, porque agora começa a autoestação e aí as comunidades são muito frequentadas por pessoas de fora. E aproveitei e fui celebrar em Ponta da Tulha, depois em Joerana, e aí passei lá em Paraíso do Atlântico para visitar. As pessoas estavam lá na casa da Marlúcia, que é o ponto de apoio lá, bastante interessante. É a comunidade mais estruturada, assim, que está se estruturando bem, a mais nova. Só uma curiosidade, eles me procuraram, né, Marlúcia, tal, esse grupo que você falou, me procurou na festa de Nossa Senhora de Lourdes, dia 11 de fevereiro, lá em Joia do Atlântico, querendo uma missa. Eu disse, não, vamos para a missa primeiro, não, vamos fazer aqui uns ajustes. Mas, e eles conseguiram, eu dei a missão da formação paroquial que todo mês tem. A gente reúne as lideranças na matriz da paróquia e eles vão assim com muito gosto. Depois, a nossa paróquia, que é fruto da eleição da diocese, a diocese priorizou que realizemos o Dia da Palavra, que é uma espécie de círculo bíblico de casa em casa, que as pessoas vão lá para poder levar a palavra, e eles assumiram isso com muito prazer. Depois, outras exigências que nós fomos colocando, e a turma do Paraíso do Atlântico assumiu bem, de modo que a primeira vez que eu celebrei lá foi No dia de Santa Dulce dos Pobres, é a padroeira de lá, Santa Dulce dos Pobres.
Estão pensando até em comprar um terreno e construir uma igreja.
Sim, sim, eu já incentivei até.
Vou falar com o Dom Giovanni Cripa para poder conseguir uma verba lá no Vaticano para construir a igreja Santa Dulce dos Pobres, no paraíso do Atlântico.
Que bacana.
É interessante.
O padre Damião, antes de vir para Ilhéus, o padre estava onde? Em qual paróquia?
Então, eu estava no Rio de Janeiro. Eu fui vigário em Quaraci, morei em Quaraci, inclusive um dos melhores momentos da minha vida.
Quaraci.
Eu passei um ano somente, mas tenho um grande carinho por Quaraci, foi um lugar que eu fui muito feliz. E 2018 eu vim para Ilhéus, fui ser vigário da paróquia São Jorge Catedral. Ficou 18, 19 e 20, 2020 eu fui para o Rio, fui fazer o mestrado em Direito Canônico, eu sou mestre nessa área.
Parabéns.
Morei lá 3 anos. E ano passado eu vim diretamente para assumir a paróquia Santo Antônio da Barra. E aí peguei essa missão, não só a festa de Santo Antônio, que é grande, mas também esta festa dos 30 anos. Bom, aí continuando a programação, nós temos ainda amanhã a missa. Nós temos 4 missas amanhã. Na matriz, às 7 horas. Aí nós vamos rezar pelos mortos. Muitas pessoas.
Dia de finados, né?
Amanhã, sim, né? Sim. Então é importante que rezemos por todos os mortos, mas especialmente pelas pessoas ali da paróquia, tanto da matriz ali da Igreja Santo Antônio, quanto das outras igrejas, São Miguel, Soledade, Vila Lídia, Ponta do Ramo, Joia do Atlântico, enfim, as outras comunidades todas. Nós vamos rezar por todos os fiéis defuntos, aqueles que estavam nas lideranças das comunidades e hoje já partiram. Mas também teremos missa no cemitério de Aritaguá às 8, no cemitério de Ponta do Ramo às 9, na igreja Ponta do Ramo às 9, e na igreja do Retiro às 10h30. De modo que toda a paróquia será favorecida com a oração pelos fiéis defuntos. E sexta-feira será o grande dia. A paróquia Santo Antônio da Barra foi criada no dia 3 de novembro de 1993, por então bispo Dom Tepe. E aí eu preferi celebrar no dia mesmo, né? Eu e nós, na verdade. É porque tem uma equipe comigo, que aí a gente decide, uma equipe específica da festa, para preparar essa festa. E ali nós decidimos que seria melhor celebrar no dia 3 mesmo. Aí teremos o ensaio, a apresentação, agora não é mais ensaio, a apresentação do Coral Santo Antônio, e às 18h20, e depois a Santa Missa. Vai ser um dia muito bonito também, porque a comissão teve um cuidado de sair de paróquia em paróquia aqui em Ilhéus convidando. Foi um trabalho muito esmerado da comissão. Nas 13 paróquias, a comissão foi, visitou. Depois, a rede social tem sido muito usada, as redes sociais de modo geral, muito usadas pela pastoral de comunicação para propalar esta festa. E o boca a boca, é claro. Então, terá o coral, e o coral está muito, muito bonito, assim, porque nos inícios da paróquia tinha um coral, e aí o tempo tratou de
conseguiu resgatar esse coral.
Algumas pessoas do primeiro coral. Não, do primeiro não, mas algumas pessoas do primeiro coral estão nesse coral. E o coral está bastante interessante. Nós temos um maestro lá de Itabuna, o Fábio. Toda semana ele vem ensaiar o coral. E de casa, porque eu moro ali mesmo na estrutura da Igreja Matriz, no fundo ali, ou anexo, né, no fundo propriamente. Tem a casa paroquial, eu moro ali. E o coral ensaia no salão e eu escuto as músicas, são muito bem cantadas por ele. Eu confesso que estou com grande expectativa para ouvir o coral.
Que bacana.
Bastante interessante.
Ô padre, para finalizar, eu pergunto, o padre é torcedor do Botafogo?
Não.
É porque todo padre que assume a paróquia Santo Antônio da Barra tem que ser Botafogo. Porque o Pedrão, se não for Botafogo...
Não, então o Pedro não está contente comigo, eu não sou não.
Ai,
e sábado, desculpe, complementar, sábado nós teremos outro grande momento, que é o show católico. Tem duas bandas, vai ser lá no batalhão da Polícia Militar, ali atrás da estrutura da matriz. Temos a banda Luz Maior, é uma banda de jovens aqui da cidade, canta muito bem. e a banda Cantores de Deus, que é cria do Padre Zezinho, é um sucesso, assim. Então vai ser um dia muito especial também.
De volta a Ilhéus, né? Eles se apresentaram aqui, sim, 10, 15 anos
dez,
atrás.
Propriamente, precisamente 10 anos, porque foi dia 20 de outubro de 2013, no jubileu da Diocese.
Isso.
100 anos da Diocese.
Padre Zezinho. Eu tive o prazer de entrevistar o Padre Zezinho.
Ah, foi? Foi um prazer mesmo, né? É um grande comunicador, o Padre Zezinho.
Com certeza, entendeu? Com
certeza. E domingo, a igreja celebra neste dia a solenidade de Todos os Santos, 1º de novembro, né? Pessoal, tem gente... Ah, é Halloween, Dia das Bruxas, não. É para nós católicos, é solenidade de Todos os Santos, dia 1º. Mas no Brasil, a CNBB conseguiu transferir essa solenidade para domingo. Então vai ser o domingo mais próximo. E aí nós tivemos a ideia de celebrar também, conjuntamente a solenidade de Todos os Santos, realizar um desfile da santidade. Então como será isto? Serão crianças, mais de 60, vestidas de santo. Então, Santo Antônio, São Benedito, São Roque, São José, Santa Maria Madalena, Santa Rita, Santo Expedito, São Benedito. Então tem muitos santos. Vai ser um momento também muito especial, domingo, porque existe uma curiosidade para saber como as crianças estarão, enfim. E o padre também está muito curioso para saber como vai ser. Mas de modo que vai ser muito bonito. Vai sair ali da Igreja Matriz, vai rodar ali aquela avenida do batalhão, descer na segunda travessa, passar pela rua Guanabara e voltar para a Igreja Matriz. E aí será a Santa Missa, a Solenidade de Todos os Santos. De modo que nós temos aí uma programação diversa.
Parabéns. Programação
aproveitar
para
convidar, né? Todos ali, participantes.
Toda a comunidade.
Sim, toda a comunidade. Na verdade, nós contamos com os nossos paroquianos, todas as comunidades rurais, urbanas, ali como eu já falei, São Miguel, Vila Lídia e Soledade são nossos também, mas também as outras comunidades litorâneas, rurais, são também convidadas, na verdade são convocadas para sexta-feira. Mas não somente as nossas comunidades, as paróquias também estão convidadas, porque, como eu lhes dissera, a comissão tratou de convidar, assim, de maneira muito especial, as paróquias. Então, convido a todos, os nossos paroquianos, bem como o apostolado da oração também foi convidado, né? Os movimentos tradicionais, apostolado da oração, Mãe Rainha, Legião de Maria, Terço dos Homens, Concílio de Cristandade, e convidar para estarem conosco, especialmente sexta-feira, que é o dia solene de comemoração dos 30 anos da nossa paróquia de Santo Antônio da Barra.
Depois dessa entrevista, a paróquia vai ficar pequena. O espaço físico vai ficar pequeno. Tanta gente na paróquia.
Essa convocação do padre de mim aqui. Receba um abraço do nosso diretor, Valderico Júnior, que tem acompanhado aí esses festejos. E de toda a equipe da Gabriela. Nós somos parceiros da Igreja Católica. Dom Giovanni, a primeira rádio a dar entrevista foi aqui, a Gabriela Evem, foi conosco. E a gente fica feliz. Desejar boa sorte, parabenizar, né, a igreja, a paróquia Santo Antônio da Barra de Itaí por esses 30 anos e pelo seu trabalho. Já vi que você gosta de trabalhar com o povo, é um padre diferenciado.
Muito obrigado. Viu? Agradeço muito a acolhida de vocês, a abertura. Espero poder voltar em qualquer momento. E parabenizo também pelo trabalho aqui realizado. Escuto sempre.
Que bom.
Sempre escuto, porque vocês trazem informações muito pontuais. Não só de Ilhéus, mas de região também nos ajuda. Muito obrigado. E invoco o poder de Deus.
Amém.
Sobre este lugar, sobre vocês, sobre todos os que nos escutam, para que este dia e sempre seja fecundo em graças e bênçãos.
Amém, padre. Valeu. Conversamos com o padre Amir. Essa entrevista daqui a pouquinho vai estar liberada do nosso podcast, a nossa live também lá no Facebook. Nós vamos para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho, a sequência do Tropa de Elite. Tem informações, tem o esquema de segurança aí da Polícia Rodoviária Federal, que vai ganhar um reforço feriado de finados. Tem a política. Sai daí, não!
A região interligada no Tropa de Elite.
Eu vou trazer a Nath Almeida. Vamos fazer uma foto com o padre Damião, viu, seu repórter? Prepara lá pra gente fazer uma foto. Nath Almeida, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia.
Muito bom dia, Robertinho Escarpita, Marinho Santos. Bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nesta quarta-feira, trazendo o nosso giro regional. Na cidade de Almadina, ontem, terça-feira 31, a Escola Municipal Pingo de Gente, em parceria com a Guarda Municipal, realizou as atividades voltadas à educação no trânsito, além das informações passadas em sala de aula. As crianças percorreram o circuito montado especialmente para aprender na prática. De forma dinâmica, as crianças aprendem a necessidade de se respeitar as regras de trânsito. Durante a atividade, elas percorrem um circuito simulado de uma via pública com semáforos, faixas de pedestres e placas de trânsito. O objetivo da ação é levar conceitos como segurança no trânsito e cidadania às crianças. Já na cidade de Bicaraí, hoje tem Conferência Municipal Extraordinária de Educação, com o tema central Plano Nacional de Educação 2024-2034. Será na creche Tércia Borges, das 13 às 18 horas. Robertinho Escarpita e Marinho Santos, por hoje é só. Fico por aqui. Segue com vocês aí no comando do Tropa de Elite.
Um abração, tchau, tchau. Tchau. Segunda-feira a gente se encontra. Aqui a notícia chega primeiro. Olha, daqui a pouquinho tem Dorinho, nosso querido Isidoro Gesteira, Sindicato Rural de Ilhéus e a polêmica venda do Parque de Exposições.
Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Bom dia,
Marinho Santos.
A hora certa em Ilhéus, na Bahia, são 7:20, 7:20. A partir de agora, entrevista com Isidoro Gesteira, é o presidente do Sindicato Rural de Ilhéus. E a gente seja muito bem-vindo ao programa Tropa de Elite, a Gabriela FM. Bom dia, Isidoro Gesteira.
Bom dia, Marinho. Bom dia, Escapita. Bom dia, senhores ouvintes. Antes de mais nada, obrigado pelo espaço aqui cedido para a gente levar ao esclarecimento maior do que está acontecendo no momento na nossa cidade.
O Sindicato Rural também foi pego de surpresa com esse projeto encaminhado à Câmara para vender o Parque de Exposições?
Com certeza, porque foi uma única sessão e já foi virado, já tem um decreto de
sancionado,
de
venda. Né?
É incrível isso.
Uma sessão a queima-roupa, né?
Queima-roupa, foi tudo muito rápido. Dorinho, conta pra gente um pouquinho da história aí. Foi João Lírio, né?
Então, na época, no governo João Lírio, foi cedido ali, tirado desapropriado espaço e cedido à Associação de Criadores de Ilhéus, que ficaram ali por 20 anos, que era o tempo. Passados os 20 anos, se tentou renovar o novo contrato com a prefeitura. E ela é hoje, amanhã, e isso, passou isso aí, tem 5 anos que não se renova, e o parque ficou no estado, realmente está muito deplorável. Precisaria de uma grande reforma no parque, mas isso não é motivo da gente perder o parque, porque é muito importante para a cidade ter um parque de exposição. O agro aqui na região é muito forte na Bahia. A gente precisa, o cacau ainda é a mola mestra dessa região. Então a gente precisaria ter o parque, nosso parque é reativado.
A prefeitura deixou deteriorar o parque de exposições para sem ouvir as entidades?
Então, exatamente isso. Eu acho que todo gestor, ele deveria, para diminuir os riscos de erro, ouvir as entidades de classe antes de tomar decisões. Então, se você vai no centro da cidade, fechar uma rua, mudar uma iluminação, deveria ouvir o CDL, a Associação Comercial, assim como na área da agrícola, da área de pecuária, da área do agro. O sindicato é o legítimo representante do produtor e não foi ouvido, entendeu, Mário? Então, a gente precisaria, a gente ajudaria, inclusive, ao prefeito, porque... Eu gostaria de deixar assim, bem claro que o sindicato é apolítico. O prefeito Mário Alexandre é meu amigo pessoal, gosto muito dele, gosto muito da família dele. Mas essas decisões precipitadas levam a erros. E a cidade não pode perder mais nada, a cidade já perdeu coisa demais. Então, um parque de exposição é uma coisa muito importante para a nossa cidade. Inclusive ali, naquele setor hoteleiro, melhoraria muito o turismo, né? Na época de São João, ali foi palco de boas festas de forrodes, que ali é um lugar típico ali para se fazer ali eventos, né? De exposições, onde se tem um grande negócio, um palco de muitos negócios. Né? Então, nesse governo, a gente está vendo no estado da Bahia, o agro não está sendo valorizado. Acabamos de ver aqui o governador cancelar a Fenagro, que é uma das melhores exposições, que gera milhões de receita para o estado, para o estado não, para as pessoas de negócios, né? Então é uma coisa que a gente fica assim assustado, como que uma Fenagro foi cancelada, como um parque de exposição em Ilhéus vai ser simplesmente de repente vendido, uma área de 3 hectares, ou seja, 30 mil metros quadrados, que no mínimo ali os condomínios estão sendo vendidos a mil e tantos reais o metro quadrado. Então uma área de 30 mil metros quadrados, no mínimo valeria 30 milhões de reais. Então é uma coisa assim que a gente fica meio assustado com a velocidade que as coisas estão acontecendo.
Ô Dorinho, no caso desse valor aí, aqui a gente já ouviu falar que apenas 11 milhões é que está na proposta aí para aquela área ser vendida. A gente sabe que esse valor, como você falou agora, 30 milhões seria...
Mil reais o metro quadrado que está sendo vendido.
Qual a extensão do mil metros quadrados?
Ali são 30 mil metros quadrados, são 3 hectares ali.
3 hectares é a área hoje que pertence ao Parque de Exposições de Ilhéus.
Exatamente. E a gente fica assustado porque não foi apresentado nenhum projeto para a sociedade do que seria ali. Será que vão fazer edifícios ali, prédios? Não é possível.
O valor dessa proposta é indecente, né, Dorinho?
Pois é, eu acho que sim. Então a gente quer que o prefeito Mário Alexandre nos ouça, faça uma reunião, a gente faça um chamado público onde a sociedade possa ser ouvida, né, a sociedade organizada, até na Câmara mesmo a gente fazer uma audiência pública e a gente possa esclarecer melhor, ficar mais transparente o que é que está sendo realmente realizado ali e que se poderia ter uma parceria pública-privada, porque é o que mais acontece hoje e eu tenho certeza que a gente conseguiria empresas interessadas, porque ali de mostrar seus produtos agropecuários, de fazer exposição ali de produtos, ali a gente conseguiria, sim, uma boa parceria. Então a gente precisa, antes de tomar decisões assim, ouvir os setores, né, responsáveis, e a gente quer ajudar o prefeito Mário a tomar uma decisão certa, que não seja uma coisa que depois venha ter arrependimento.
Ontem foi realizada uma manifestação dos criadores de cavalo, né? O Tassinho, o Juliano também, inclusive, estiveram conosco aqui na segunda-feira. E o sindicato está junto com essa turma aí, organizado também, né? Reuniões sendo realizadas na sede do Sindicato Rural, Dorinho?
Com certeza, porque a associação está dentro do sindicato. A gente cedeu um espaço lá para que a associação seja ali, locada ali dentro. E realmente, além do parque ter... gerar emprego ali, tem alguns cavalos que já estão ali há muito tempo, tem um serviço de ecoterapia que é muito importante para ajudar na recuperação de pessoas com problemas. Essa ecoterapia ajuda demais, ajuda muito isso.
Agora, Dorinho, quando aquela empresa chegou a Ideal e utilizou, né, a área do parque como o parque de operações da empresa que vai fazer a duplicação ali, ali já despertava da gente aqui, que a gente já falava, olha, existe alguma coisa já sobrevoando, a turma está em interesse. E a gente observa que há 5 anos atrás, aproximadamente, o parque, o Marão deixou de lado. O governo municipal abandonou o nosso parque. Ali já seria um sinal de que algo já teria sido planejado, Dorinho?
Olha,
na sua opinião?
Não sei, mas realmente na hora que eu vi ali colocar um canteiro de obra dentro do parque, eu fiquei assustado. Porque não tem cabimento ali, fazendo aquilo ali, o parque... terminar de deteriorar o parque.
O sindicato tem conhecimento de alguma contrapartida que a empresa assumiria com o parque depois de utilizar
não,
com o canteiro?
Não. Inclusive, a própria poderia, se o prefeito nos tivesse consultado, poderíamos até já alugar aquilo ali para o para fazer ali o canteiro de obras, e esse dinheiro já recuperaria alguns galpões, algumas coisas. Então, isso é que é, a gente precisaria estar junto, porque poderíamos fazer de forma assim, organizada e sem até muito custo para a prefeitura, o melhoramento daquele parque.
A prefeitura não quis fazer gestão do parque de exposições?
Não, a prefeitura, ela não ficou hoje amanhã não renovou o contrato. Então, o sindicato não poderia procurar fazer parcerias com empresas privadas, porque não estava com a concessão, já estava vencida. Então, a gente esperava que a prefeitura mantivesse o parque. E isso não aconteceu, e o próprio abandono fez com que se deteriorasse os galpões, ficasse aquilo ali uma situação realmente como está hoje, muito, muito feia.
Próximo passo aí agora dessa ação, vai acionar judicialmente o sindicato, as associações vão buscar a justiça para reverter esse quadro? Já tentaram também um diálogo com o prefeito?
Não, a gente está tentando, estamos tentando e já estamos entrando com uma ação cautelar para ver o que possa esclarecer melhor tudo, o que é que está acontecendo de fato com aquele parque de exposição.
É, Isidoro Gesteira, como você vê, na sua opinião, a posição de alguns, da maioria dos vereadores da Câmara de Vereadores de Ilhéus?
Não, eu acho que foi uma decisão muito precipitada. A gente tem que, é uma decisão importante, porque uma área, hoje, ali, não tem ali uma área tão grande que seja pública, e a gente precisaria ter mais cautela no que a gente vai fazer, nas decisões que vão ser tomadas. Então, não se pode fazer uma decisão assim tão precipitada. Vamos amadurecer mais, vamos conversar, vamos ter reuniões na própria Câmara, fazer um chamado para que a sociedade possa apoiar ou sugerir ideias do que pode acontecer ali, do que pode ser transformado. Marão está tendo uma oportunidade muito boa de fazer aquilo ali um grande local de eventos maravilhosos. Não simplesmente vender aquela área, que aquela área é uma área pública.
Não existe interesse público na venda do parque. É bom deixar bem claro isso. Não tem interesse público, né? Então, o parque, aquela área foi destinado parque de exposições de Ilhéus.
Exatamente. E ali a gente, em exposições, se traz expositores de outros estados. Vem, gera ali um movimento, uma receita muito grande de negócios, inclusive para áreas hoteleiras que estão ali. É um parque único no Brasil, de frente para a praia.
A beira-mar, é verdade. Dorinho, agradecer a sua presença.
O Sindicato Rural de Ilhéus, ele promete mobilizar vários setores a partir de agora?
Sim, com certeza, porque nós vamos lutar o máximo que pudermos para que a gente não perca esse parque, né? Porque, como aqui em Ilhéus, a gente tem sempre perdendo coisas. Então, a gente vai lutar o máximo possível. A gente clama, assim, até para a sociedade, de uma forma geral, entrar nessa briga para ter um esclarecimento do que está acontecendo, de fato, com aquilo ali.
Bom, agradecer a sua presença. Em nome do nosso diretor, Valderico Júnior, de toda a equipe da Gabi, a gente está acompanhando, né, nossos programas, essa movimentação. E também queremos saber, né, sobre essa problemática aí. Então, sucesso, Dorinho, e manter a gente informado aí nas ações do sindicato.
Muito obrigado e vamos com certeza ter um esclarecimento melhor do que está acontecendo ali.
Isidoro Gesteira, nosso entrevistado de hoje aqui no Tropa de Elite.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Vamos para Itabuna no mais um giro regional, trazer Manoel Messias, e daqui a pouquinho mais informações. Tem o plantão policial, tem os bastidores da política e mais. Polícia Rodoviária Federal terá reforço no policiamento durante feriado prolongado de finados.
A região interligada no Tropa de Elite.
Manoel Messias, bom dia, aquele abraço para você, Manoel.
Um abraço, Robertinho Scarpita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM, em nome de Nado Plásticos, que está com grandes promoções para capoteiro e estofador em Ilhéus, na Avenida Itabuna, 841, com a direção dos amigos Carlos e Juninho. E da Churrascaria Boi Bom, que tem o melhor churrasco aqui de nossa cidade, no bairro Maria Matos, em frente à Nestlé, direção do amigo Gauchão. Vamos sim trazer as informações aqui de nossa cidade. E definida a programação do Dia de Finados, a Santa Casa de Misericórdia aqui de Itabuna e a diocese local já tem a programação especial com as celebrações pela passagem do dia 2 de finados do cemitério Campo Santo, no bairro Pontalzinho. Amanhã, quinta-feira, a primeira missa da Igreja Católica começa logo cedo, às 7 horas da manhã, e será conduzida por um religioso da paróquia Santo Antônio. No decorrer do dia, serão realizadas mais 8 missas para que os familiares compareçam e façam a homenagem aos seus entes queridos. Às 8 horas da manhã de quinta-feira, as missas serão celebradas pelos padres das paróquias Santa Maria Gorete e Nossa Senhora das Vitórias. Às 9 horas, a programação prossegue com os padres das igrejas São Judas Tadeu e Nossa Senhora da Conceição. A programação especial do Dia de Finados segue às 10 horas da manhã, com padres das paróquias Senhor do Bonfim e Nossa Senhora das Graças. A primeira parte da celebração religiosa, na quinta-feira manhã, encerra-se às 11 horas da manhã, com missa celebrada por um representante religioso da paróquia Santa Rita de Cássia. Depois, haverá intervalo de 3 horas para o almoço. E a segunda parte começa às 2 horas da tarde, com a última celebração acontecendo às 5 horas da tarde, com o bispo Dom Carlos Santos, da Catedral de São José. Esta é a programação definida para o Dia de Finados amanhã. Prefeitura recolhe veículos e sucatas abandonados nas ruas de Itabuna. A operação Veículos Abandonados acontece sob a coordenação da Diretoria de Trânsito em conjunto com a Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo. Com isso, a Prefeitura aqui de nossa cidade remove semanalmente das ruas veículos que apresentam características que impedem seu uso. Geralmente, são automóveis com vidros quebrados, pneus arriados ou algum problema mecânico deixados nas ruas. No primeiro momento, os agentes de trânsito se deslocam para os locais onde denúncias apontam veículos nessas condições. A notificação dos proprietários dos veículos, que recebem 48 horas para a solução do problema. Após esse prazo, é feita a remoção para o pátio, onde apenas os proprietários poderão fazer a retirada mediante a apresentação dos documentos em dia. Falamos em nome de Nado Plásticos, que está com grandes promoções de espuma, piso, moeda, covim, lonas, napa e tudo para capoteiro e estofador. Aí Deus, na Avenida Itabuna, 841, com a direção dos amigos Carlos e Juninho. E na Churrascaria Boi Bom, que tem o melhor churrasco aqui de nossa cidade, no bairro Maria Matos, em frente a Nestê, com a direção do amigão Gauchão. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos e Robertinho Escapita. Um abraço, bom dia, amigo!
Fique ligado, Tropa de Elite volta já! Tropa de Elite, a metralhadora da informação!
Tropa de Elite,
Marinho Santos!
Hora certa em Ilhéus, na Bahia, são 7 horas e 46 minutos. 7 e 46, olha, preste atenção. Sessão ordinária, terça-feira, dia 31 de outubro. A sessão foi encerrada pelo vice-presidente da Câmara de Vereadores de Ilhéus, o Éder Júnior, por falta de quórum. Então, após a abertura do tempo regimental de 15 minutos, feita pelo vice-presidente, apenas presta atenção. 6 vereadores estavam presentes no plenário Gilberto Fiário para a primeira tarde de trabalho da semana. Contudo, para dar continuidade à sessão, teria que ter o quórum mínimo de 7 trabalhadores do povo, 7 vereadores. Amparado pelo regime interno, o vereador, vice-presidente Éder Júnior, encerrou a sessão, desligou o microfone, carregou os papéis e deixou o plenário. A sessão ordinária de hoje, quarta-feira, dia 1º do mês de novembro, ainda é incerta, é uma incógnita. Ninguém sabe se vai acontecer ou não. Apesar do Poder Legislativo informar no Diário Oficial a pauta da última sessão da semana.
Boicote, senhor repórter. Boicote, foi boicotada a sessão de ontem.
Fazendo aí um levantamento rápido da quantidade, Scarpita, de dias trabalhados dentro de um mês, os vereadores reservam duas tardes, terça e quarta-feira, para debaterem, discutirem, até troca de farpas com palavras impublicáveis.
Agora, teve articulação aí, seu repórter. Para esse esvaziamento da sessão ontem, teve articulação, inclusive porque a turma foi protestar na porta da Câmara. Não é a casa, não é do povo? É do povo ou não é a casa?
Agora, no dia que entrar um presidente retado que, ó, vai cortar na carne.
Aí já muda a história. Porque, inclusive, tem suplentes aí que já deveriam ter assumido há muito tempo. Vereador que falta, vereador que falta, vereador embolado em atrapalhada. Inclusive o MP pediu aí, recomendando um cuidado, uma atenção especial. Doutora Alícia, a gente precisa dar uma resposta sobre o caso do vereador Edivaldo Gomes. A imprensa séria, a imprensa comprometida com a verdade, exige uma resposta do MP.
É esse Edivaldo Gomes. É um pobre coitado, um vereador, que
o bode é o bode expiatório
da onda.
Nós sabemos que o esquema de rachadinha existe na Câmara, não é de agora, não é essa gestão que está aí, não é de agora. Nós sabemos também da questão do ticket de alimentação, inclusive, o ticket, seu repórter, teve um... foi até elogiado na gestão do ex-presidente, o César Porto, porque tinha uma equipe técnica, que hoje não tem mais essa equipe nenhuma. Hoje não tem mais ninguém, ninguém da equipe técnica que estava com o ex-presidente, hoje está mais com ele. Porque na política também existe uma coisa chamada ingratidão. Mas o promotor Frank Ferrari recebeu uma lista com todo mundo, tá certo? Todo mundo que recebeu o ticket de alimentação, avisa seu Paulo, alô seu Paulo, avisa aí. Tá certo, porque todo mundo que recebeu o ticket tirou foto também, na época assinou, foi um negócio danado. Então teve elogios aí com o MP e a gestão. Vamos deixar esse assunto aí, a gente vai voltar mais sobre essa questão das faltas, esvaziamento, articulação política. Eu tô com a notícia aqui da Polícia Rodoviária Federal, né, que a expectativa é de um aumento da circulação de veículos que cortam a Bahia nesse feriado de 2 de novembro. A Polícia Federal vai iniciar na madrugada de hoje, já começou então até a meia-noite de domingo a Operação Finados. Ações de fiscalização, educação para o trânsito e segurança viária serão intensificados até às 23h59 de domingo, seu repórter, dia 5, em todas as 24 BRs que cortam o estado da Bahia. Vai ter reforço aí, viu? A Polícia Rodoviária Federal também intensificará a sua atuação no combate ao crime, em especial realizando aí abordagens focadas nas informações do serviço de inteligência e a utilização de ferramentas de comunicação para prender criminosos, recuperar veículos roubados e retirar armas ilegais, drogas e produtos contrabandeados de circulação. Vamos no zap, tem áudios aqui. Olha, última chamadinha para você mandar aí o seu texto. Eu quero ganhar pomada especialista, Scarpita e Marinho Santos. Nome e telefone, viu? E dizer por que você quer ganhar pomada também.
Aqui o povo fala.
Tem áudios do povão no Tropa de Elite. A turma que participa com a gente, né? É, rapaz. Vamos lá, bom dia,
tropa de elite, bom dia, Marinho Santos, bom dia, Robertinho
Scarpita, bom dia,
aqui é Cida Opta, do Boteco, mandar um alô para Roberto do Fato, para Lorena, André, Emily, Domingão.
Beleza.
Todo mundo. Alô, Robertinho Scarpita, alô, Mário Santa, aqui é Fopa de Irussu.
Fala, Fopa.
Grande novo, viu?
duas mensagens hoje. Essa aí que você deu do assentamento Santa Isabel. Meu pai tá dentro, eu tô feliz que eu vou morder um pedaço de terra.
Que figura, fofa.
Bom dia, programa Tropa de Elite. Esse que vos fala, Márcio Ribeiro. Hoje eu gostaria de parabenizar aí o responsável em mudar aquela entrada ali da Sapetinga com a sinalização, com a nova sinalização, pois era um absurdo você vir da Zona Sul pela Lomanto Júnior e não conseguir entrar na Sapetinga. E dos modos legais você teria que ir lá na Cairu para voltar, e hoje é permissível. Só precisa ser sinalizado ali e anunciado que o trânsito mudou, né? E também ia reclamar, mas acabei ontem vendo a Sutran trabalhando à noite, pois eu, em dias anteriores, só via eles de segunda a sexta, de 8 às 5, ou se houvesse algum evento programado. E eu acho que agora estão fazendo jus ao dinheiro que estão recebendo.
Você está um fiscal retado, viu?
E assim por diante, entendeu?
Então, um abraço para você.
Um bom final de semana para todos aí, um bom feriado.
Prolongadaço, valeu, Ribeiro.
Bom dia, Roberto Carpita, bom dia, Mario Santos.
Bom dia!
Manda um alusão aqui pra nós aqui da Barra. E apareça na festa de Santo Antônio aqui da nossa paróquia, viu?
Cida!
Todos dois.
Cida Nascimento.
E um bom dia pra vocês, viu?
Santo Antônio é o santo casamenteiro. 30 anos aí da paróquia, nós conversamos com o Padre Damião, podcast daqui a pouquinho liberado. Vamos trazer Paulo José, seu repórter. E olha, daqui a pouquinho o resultado da promoção, viu? Quem ganhou pomada especialista hoje?
A região interligada no Tropa de Elite.
A doação é um gesto que pode salvar vidas. Doe sangue, doe órgãos, doe leite materno, doe amor. Se você é doador de órgãos, comunique à sua família de sua vontade e ajude a salvar vidas. Bom dia, bancada. Bom dia a todos que acompanham este programa líder em audiência nesta emissora de altíssimo alcance. Hoje, 1º de novembro, inicia-se mais um mês. Esperamos que seja de bênçãos, de prosperidade e de muita esperança e energias positivas. Vamos com o nosso giro de notícias. Lembrando que vai ao ar hoje a entrevista primeira da série de entrevistas que estamos fazendo com pré-candidatos a prefeitos da região. Lembrando que a noite de hoje nós teremos a exibição de uma entrevista que fizemos com Elias Carvalho, ex-vice-prefeito de Potiraguá e atual secretário de Meio Ambiente. Ele conta com o apoio do atual prefeito Jorge Schelles. O entorno de Elias Carvalho avalia que o ex-prefeito tem apoio do prefeito e de outras correntes importantes das disputas eleitorais lá da cidade de Potiraguá. Temas como saúde, educação, segurança, agricultura foram abordados pelo pré-candidato. A entrevista vai ao ar pelo canal Stream TVC Digital 12.1 ou 21.1 UHF Digital, pelas plataformas digitais, pelos nossos canais no YouTube, o canal TVC Digital e o canal Blog Paulo José no YouTube. Também entrevistamos Maurício Portugal, ele que é natural de Potiraguá, nas eleições passadas disputou contra o atual prefeito. À época, Maurício Portugal saiu derrotado, teve 2.236 votos, 35,5% dos votos válidos. Ele é pré-candidato a prefeito, conta com o apoio de lideranças importantes do PSD, é adversário declarado do prefeito Jorge Schelles, bateu firme, bateu forte, acusou, apontou erros na segurança, na educação, na agricultura, em diversos setores da municipalidade. As entrevistas vão ao ar nas noites de quarta. Hoje nós teremos o Elias Carvalho, na próxima quarta, Maurício Portugal, e assim nós vamos entrevistando outros pré-candidatos a prefeito de diversas cidades da região. O município de Arataca realizou a segunda Conferência Municipal de Educação Extraordinária. O encontro é coordenado pela Secretaria Municipal de Educação com o apoio da Prefeitura. O evento aconteceu na Escola Josefa Ferreira de Almeida e reuniu representantes do poder público, conselhos e entidades que atuam na área educacional, segmentos sociais, profissionais da educação, gestores escolares e diversos outros moradores da comunidade. com tema de política, educação, direito humano, diversidade, justiça, liberdade. Arataca valoriza a educação e aponta essências importantes para a diversidade e a sustentabilidade. Para a secretária de Educação, Conceição Maria, a conferência representa um compromisso sólido com a construção de um futuro educacional mais justo e inclusivo. Já para o secretário de Administração, Vitor Mansu, que representou o prefeito Ferlu e os demais secretários, ele destacou a importância da educação na formação da sociedade, bem como empenho incansável da gestão em proporcionar melhores resultados possíveis. Um ótimo feriadão a todos e não esqueçam, dia 4 de novembro aí em Ilhéus tem festa com o Rancho Guimarães e a Super Cavalgada. Um abraço a
Valeu.
Todos.
Valeu! Segura, pião, que Paulo José tá brabo. Final de mais um Tropa de Elite. Amanhã a gente se encontra, né, no feriado descansando. Sexta-feira também vamos descansar. E na segunda-feira, se Deus quiser, a gente se encontra bem cedinho, a partir das 6, aqui na Gabriela FM. Vê aí, Renatinho Bad Boy na Super Manhã da Gabi. Tem resultado da promoção, seu capita. Quem ganhou, rapaz? Quem ganhou aqui na Gabi? Vamos que vamos, girando, 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 girando. Eunice Correia Santana Oliveira, final do telefone 36, ganhou aqui uma pomada especialista. E a outra pomada vai para Elaine. Elaine Santos, da hora, final do telefone 26. Então, Eunice, né? Eunice Correia Oliveira e Elaine Santos, da hora, são as ganhadoras de hoje da pomada especialista. A partir das 14 horas, pegar lá na loja Nutri, em frente à lotérica do Nelson Costa, na Avenida Lotus. Bom final de semana prolongado para todo mundo. Hoje a gente se encontra logo mais, a partir das 14 horas, na grande festa do servidor do Centro de Convenções de Ilhéus. Valeu, Ilhéus! Valeu, Bahia! Alegria sempre, até segunda! Tchau, seu repórter!
Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.